Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras,
com o pastor Jefferson Loureiro.
A paz do Senhor, meus amigos e irmãos que estão nos assistindo pela live. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, eu quero louvar a Deus pela sua casa, pela sua família, neste dia que o Senhor nos concedeu. A Bíblia diz que Davi diz: deitei e me levantei, porque o Senhor me sustentou. E certamente, se você está de pé neste dia, é por causa da graça, por causa da misericórdia de Deus. E nós queremos, neste dia, trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Porque a Bíblia diz que o povo, perecia por causa de conhecimento, falta de conhecimento. Então, a importância da palavra para nós, nestes dias difíceis, nestes dias de luta, é primordial. E eu quero deixar uma palavra para o seu coração, em Lucas, no capítulo de número 8, no verso de número 43 até o verso de número 48, nós vamos ler. Diz assim: e quando ia a multidão, apertava, e certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e ninguém tinha podido curar, e gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por detrás dele e tocou a orla de suas vestes, e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negavam, Pedro com seus companheiros disse: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando diante dele, e declarou à vista de todo o povo a causa que lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Eu quero deixar para você neste dia esta palavra que eu considero como uma mensagem primordial para nós nos dias que nós estamos vivendo. E se nós fôssemos dar um tema a essa mensagem, diríamos: em busca de um milagre. Talvez você possa me perguntar neste dia: por que não a espera de um milagre? Porque a espera, muitas vezes, ela é cansativa. A espera, muitas vezes, ela é cômoda. Talvez você possa se lembrar algumas vezes que você foi aí no médico, principalmente no SUS, agora até os particulares estão difíceis de atender. Quando você espera ali para atendimento, às vezes espera meia hora, 40 minutos e até uma hora, como eu já esperei. E esta espera muitas vezes nos cansa, essa espera muitas vezes nos dá sono, e esta espera muitas vezes nos impede de agirmos, de tomarmos alguma atitude. E essa espera, muitas vezes, não é o que Deus quer para a sua vida. Por que em busca de um milagre? Porque quando você está em busca de uma coisa, você corre atrás. Porque quando você está em busca de algo, principalmente de Deus, você vai buscar.
Aleluia.
Você vai adiante. Não fique esperando a bênção chegar. Não fique esperando o anjo descer do céu e abençoar a sua vida. Você, por certo, vai dobrar os teus joelhos, você vai se consagrar, você vai ter uma vida de intimidade com Deus, e é isso que Deus quer para a sua vida. E neste texto ele narra a história desta mulher. A Bíblia diz que havia 12 anos que ela sofria de uma enfermidade incurável. A Bíblia não nos traz detalhes acerca desta mulher, mas eu creio que ainda em sua juventude ela nunca imaginaria passar por uma situação adversa a qual estava vivenciando. Porque a adversidade, ela não bate à nossa porta. A luta, ela não bate e diz assim, eu estou chegando, eu estou a caminho, eu estou entrando, não. A adversidade, o problema, muitas vezes, ele entra e muitas vezes nós não conseguimos visualizar e ele já está tomando conta da situação. E é isso que a adversidade muitas vezes faz, ela tenta nos abater, ela tenta nos tirar a fé, ela tenta nos impedir de chegar mais adiante, de ir em busca, e essa adversidade muitas vezes nos faz esperar e não ir adiante e buscar a bênção de Deus. Eu tenho convicção que essa mulher estava vivendo esses momentos difíceis, que a Bíblia diz que ela buscou todos aqueles que, entre aspas, poderiam resolver os seus problemas. Ela buscou nos médicos, ela buscou nos curandeiros, quem sabe, ela buscou em tantas áreas, mas nada pôde resolver o seu problema. Eu costumo sempre dizer que eu, Pastor Samuel, eu cresci vendo os milagres de Deus.
Aleluia.
Eu cresci ali na igreja Assembleia de Deus, ainda quando a minha mãe me levava para a vigília, Assembleia de Deus do Ibis, do pastor Levi, nosso amigo.
Uhum.
E ali tinha uma vigília. E às vezes eu ainda, na minha juventude, eu ia de madrugada para aquela vigília, meia-noite, e voltava às 6 horas da manhã. E ali muitos milagres eram realizados por Deus. Ali eu via paralíticos andando,
aleluia,
câncer ser colocado para fora. E eu me pergunto, eu sempre me pergunto, Senhor, será que o Senhor mudou? Será que o Senhor não é o mesmo? Eu fui batizado com 6 anos de idade, né? 6 anos e muitas criancinhas ali na frente, né? Da igreja, sendo batizada, eu com mais um monte de crianças, né? Eu me lembro até com a roupa que eu estava com a camisa branca, manga comprida, ela era toda furadinha, com a calça preta, com o sapatinho preto, 6 anos de idade, e eu não queria sair dali. Eu fiquei ali falando em línguas estranhas e outras crianças do meu lado, né? O pastor, minha mãe teve que me puxar para me levar embora porque eu não queria sair dali da presença de Deus. E hoje isso está escasso.
Aleluia.
Né? Hoje nós não vemos mais as nossas crianças recebendo o batismo com o Espírito Santo. Né? As curas estão escassas. As pessoas muitas vezes entram doentes dentro da igreja e saem doentes dentro da igreja. Né? A igreja não é um consultório. Né? Mas a igreja é um lugar onde tem a presença do Deus Todo-Poderoso, não desmerecendo a medicina, estão aí os médicos, né? As pessoas que têm estudado, são pessoas que nós devemos realmente ir nos médicos, mas quando o médico diz que não tem jeito, quando a medicina diz que não tem jeito, aí Deus entra porque ele sabe que a glória vai ser dele. Porque ele sabe que a honra vai ser dele. A honra não vai ser do doutor fulano, do doutor ciclano, mas a glória vai ser dele. Então nós cremos num Deus que ainda faz milagre. Eu creio que essa mulher, né, ela estava vivendo esta situação difícil, né, as dificuldades, as lutas. Mas em meio, né, toda essa dificuldade, eu creio que no seu coração, né, tinha esperança. Eu creio que no seu coração tinha o momento certo de ela não ficar esperando a bênção de Deus, né, mas ela ir em busca do milagre. Né? Por quê? Porque essa adversidade veio em sua vida, esse problema veio em sua vida, mas ela, com certeza, ela tinha uma opção de ir até quem poderia realmente resolver o seu problema. E como eu disse, essa mulher, ela não tinha, né, esta ciência que ia passar por essa situação. Mas quem sabe, né, em sua juventude, ela tinha uma vida normal, né? Ela tinha uma vida cotidiana, como nós temos, como as mulheres normais têm, né? De ir à feira, de ir, né, se fosse nos dias atuais, nos shoppings, né? De ir passear, tomar um café com as suas amigas, né? Mas no momento que a adversidade vem, né, isso que eu quero trazer, enfatizar nesse dia, né? As coisas parece que tendem a dar errado. Né? As coisas parece que vão voltar atrás e nós pensamos que Deus se esqueceu de nós. Né? Eu creio que aquela mulher, naquele instante, que ela descobre, e as outras pessoas descobrem que ela estava enferma, porque para a comunidade judaica, naquela época, era uma doença que considerada imunda, que considerava como se ela tivesse que estar separada, ela não poderia viver no convívio da sociedade. Né? Quem sabe as pessoas que estavam com ela ali naquele momento, acostumadas a tomar um cafezinho da tarde na casa dela, acostumadas a conversar com ela, naquele momento se afastaram dela e não quiseram mais bater a sua porta, não quiseram mais estar com ela. Porque no momento que nós temos, quem sabe, o nosso carro para as pessoas andarem, as pessoas querem entrar no nosso carro e querem pegar carona. No momento que nós temos a nossa casa da praia, as pessoas querem ir lá para nos visitar, para tomar banho de piscina, para ter aquele churrasco no final de semana. Mas quando tudo vai mal, parece que as pessoas não querem olhar para nós, porque acham que nós não merecemos a sua amizade e que nós não merecemos o seu socorro. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesse dia. O seu socorro vem do Senhor, o seu socorro não vem do homem, o seu socorro não vem do pastor Jefferson, né? O seu socorro não vem dos irmãos que estão aqui, o seu socorro vem do Senhor.
Aleluia.
E aquela mulher, eu creio que no seu coração, mesmo passando todas as adversidades, mesmo passando todos os seus problemas que ela estava vivenciando, ela, em seu coração, ela tinha esperança, quem sabe, de resolver o seu problema, de resolver a sua situação. Alguns dizem aí que a esperança é a última que morre. Mas a esperança do crente, ela nunca morre, porque a esperança do crente é Jesus de Nazaré. Saiba de uma coisa, talvez eu estou pregando para pessoas que estão aí tristes. Alguém te desamparou. Alguém que poderia estender a sua mão para te socorrer, quem sabe até mesmo da tua família te largou e te separou e não quis mais olhar para você, não quis ir mais na sua casa e não quis mais falar por você. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. A sua esperança é Jesus. A sua esperança nunca morre. A sua esperança está viva. Aleluia. A Bíblia diz que foi cravada na cruz do Calvário toda cédula que era contra a minha e contra a sua vida.
Aleluia.
Quem sabe o inimigo está te acusando, quem sabe o inimigo está dizendo, você não tem direito, você errou, você pecou, você não tem direito à cura, você não tem direito a uma libertação espiritual, mas eu tenho uma palavra de Deus para você, que é toda cédula que foi escrita para você, foi cravada ali na cruz do Calvário, pelos seus pecados. E hoje você tem liberdade para chegar até o Pai, você tem liberdade e livre acesso, porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Eu creio que na vida dessa mulher, apesar de todo o sofrimento, ela ouve falar, a Bíblia não fala detalhes, mas eu creio que ela já tinha ouvido falar de Jesus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E esta fé, ela gera no coração desta mulher. Pelo ouvir que Jesus fazia milagres, que Jesus curava os enfermos, eu creio que no coração daquela mulher foi como uma bomba atômica. Eu creio que no coração daquela mulher e no sangue daquela mulher começou a pulsar algo diferente, uma força sobrenatural. E é isso que Jesus faz na nossa vida. Muitas vezes nós não temos força, porque aquela mulher estava se esvaindo em sangue. Sangue é força. Eu já algumas vezes, pastor Samuel, eu tive a oportunidade de ajudar algumas pessoas doando sangue. Não sei se os irmãos já tiveram esse privilégio. Mas às vezes a enfermeira ou o enfermeiro fica do lado e fica assim, tá bem aí? Tá tudo bem? Tá, não tá desmaiando não? E às vezes a gente olha pro lado, tem um lá meio mais branco, né? Já desmaiando ali. Por quê? Porque sangue é vida. Por quê? E o sangue na vida daquela mulher estava enfraquecendo, estava deixando debilitada, ela estava sem forças. Talvez eu não estou falando do sangue físico para você. Talvez eu estou falando do sangue espiritual. Você está sem forças para lutar.
Oh, meu Deus.
Você está sem forças para ir até a igreja.
Oh, meu Deus, fala, Senhor.
Talvez você está sem forças para tomar uma atitude maior ainda na sua vida.
Glória a Deus, fala, Senhor.
Porque é muito bom, como o pastor Samuel disse aqui, nós estarmos, né, ouvindo na live. E às vezes, quando eu reunia na igreja mais longe, às vezes não podia, eu sempre, todos os cultos, eu assistia na live. Isso é muito bom, isso é ótimo. Mas Deus quer que você esteja na presença dele, na igreja dele, né? Deus quer que você esteja lá em comunhão com os irmãos, né? Talvez eu estou pregando aqui nesta hora para alguém que está ouvindo e está acontecendo isso com você. Você se afastou porque você se decepcionou com alguém que poderia te ajudar, que poderia te abraçar. Talvez a uma igreja que você foi não te receberam bem. Talvez até te humilharam. Mas Jesus nunca te humilha. Jesus, pelo contrário, ele está com as suas mãos estendidas, dizendo: eu te amo, eu quero você na minha obra, porque eu estou voltando para buscar a minha igreja.
Aleluia.
E você é um instrumento de Deus.
Aleluia.
Aleluia. Você falava em mistério com Deus, você tinha visão de Deus, você
Aleluia.
Pregava e você não está pregando mais. Deus me deu essa palavra para alguém nesse dia. Mas é hora de se levantar. Aquela mulher tomou uma atitude de fé. Aquela mulher não ficou esperando dentro da sua casa, dentro do onde que ela estava, não sei. Aquela mulher tomou uma atitude dizendo assim: eu não vou ficar aqui parada. Eu não vou ficar aqui estagnada, mas eu tenho que tomar uma atitude. É isso que Deus quer para você. Não que você fique esperando o milagre. Não que você fique esperando a bênção de Deus. Mas que você vá em busca da bênção de Deus. E aquela mulher, eu acredito que ela disse: eu tenho que me levantar, eu tenho que ir até esse Jesus. Mesmo que eu encontre dificuldades. Mesmo que as pessoas não acreditem que eu vou receber a minha bênção, o meu milagre, mas eu vou chegar até esse Jesus. E a Bíblia diz que ela vai até Jesus. Não explica detalhes, mas ela chega a caminho de Jesus. Talvez se esvaindo em sangue, talvez na fraqueza, talvez desmaiando, talvez, eu não sei. Talvez parando à beira do caminho, conseguindo fôlego. Deus quer te dar fôlego nesse dia. Deus quer revigorar o seu fôlego espiritual.
Oh, meu Deus.
E a Bíblia diz que aquela mulher chega próximo a Jesus. Mas até então parecia que ela ia ser fácil. Mas havia uma outra barreira. Havia uma outra dificuldade. A Bíblia diz que Jesus estava sempre rodeado de uma grande multidão de pessoas. Ela poderia ter parado diante daquela multidão e voltado para trás. E às vezes acontece isso com muitas pessoas. Às vezes estão perto de receber a bênção de Deus. Às vezes estão próximos de conseguir e de conquistar aquilo que Deus planejou para elas. Mas diante de um grande e pequeno problema, contado com a bênção lá na frente, elas desistem e param. Elas desanimam. Gideão tinha muitos ao seu lado. Mas só 300 valentes que conseguiram romper. Só 300 valentes que conseguiram vencer a guerra e a batalha. Jesus não te chamou para você ser covarde. Jesus não te chamou para você voltar atrás. Mas Jesus te chamou para você seguir em frente. Para você vencer as multidões de problemas. Não importa se as dificuldades estão aí na sua vida. Não importa se alguém, o seu esposo, a sua esposa, o seu marido, está colocando dificuldade. Vença as batalhas. Talvez ele não é evangélico. Mas vença pela sua família. Eu costumo dizer que o meu bem maior e mais precioso é a minha família. Eu estava dizendo no aniversário da minha sobrinha esses dias. Me deram a palavra para eu dizer. Eu disse assim: olha, o meu bem maior não é casa. O meu bem maior não é carro. Eu não tenho nada. Meu Deus sabe do meu coração. Eu não tenho... Pastor Samuel aqui falou da sustentação, né? Estava falando. E eu disse assim: eu não tenho... É lógico que isso é muito bom, as pessoas terem. Mas eu não tenho desejo disso. E eu disse assim: o meu desejo maior é ver a minha família na presença de Deus. E naquele grande dia, todos nós partirmos para a eternidade.
Glórias
para morarmos com o Senhor. Talvez você está vivendo esses dias difíceis, que o seu esposo não é evangélico, o seu filho, quem sabe, está nas drogas. Ou está, não sabe, você não sabe que hora que ele chega, você acorda de madrugada preocupado se alguém aconteceu algum acidente, alguma coisa. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração: não desista da sua família. Mesmo que as multidões estejam te apertando, mesmo que as multidões estejam te impedindo de chegar à bênção de Deus, creia que você vai chegar do outro lado. Creia que você vai obter a vitória. Sabe por quê? Porque aquilo que você pode fazer, Deus nunca vai fazer por você. Deus faz, por quê? Porque é a parte dele fazer. As coisas possíveis são para nós fazermos. As coisas que eu posso fazer, se eu posso sair de casa e colocar um currículo na fábrica, eu posso fazer isso, eu tenho que fazer, lógico. Eu não posso esperar a porta de emprego se abrir. Eu coloco lá e digo, Senhor, está nas tuas mãos. Porque as coisas possíveis, aquilo era possível para a mulher. Ela sair da sua casa e ter uma atitude de fé. Mas as coisas impossíveis, só aquele que estava no meio da multidão podia
Aleluia.
Fazer.
Aleluia.
E a Bíblia diz que aquela mulher rompe a multidão. Glória a Deus. Ela entra no meio da multidão. E agora ela toca nas orlas das vestes de Jesus. Quem sabe em meio a empurrões, quem sabe em meio até a palavrões, de baixo escalão, mas aquela mulher rompe a multidão e chega até Jesus e toca nas orlas de suas vestes, porque ela sabia que ela não era digna de conversar, quem sabe, com Jesus, de pedir o milagre a Jesus, porque se ela tão somente, no seu coração, tocasse em Jesus, ela ficaria curada da sua enfermidade. E foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que ela instantaneamente foi tocada pelo poder das orlas que estavam em Jesus. Através de Jesus, aquele milagre aconteceu instantaneamente na vida daquela mulher. E aquela mulher ficou curada da sua enfermidade. E agora Jesus, ele chega para os seus discípulos e diz, olha, quem tocou nas orlas de minhas vestes? Quem tocou? E todos o negaram, olha, eu não fui. E Pedro diz, olha, Senhor, a multidão te aperta. E perguntas, como é? Quem é que me tocou? Interessante, irmão, que neste texto, Deus me deu algo interessante. Porque tocar, todo mundo toca. Né? A levantar a mão para cima, todo mundo levanta. Às vezes nós vamos na igreja, tem louvor e tem muitas pessoas com a mão levantada, até cantando. Mas tocar diferente, aí que está o X da questão. Tocar o coração de Deus, aí que está o X da questão. Porque cantar, todo mundo canta. Agora louvar, né? Aí é que está diferente. E aquela mulher tocou. E eu lembro também do cego, quando estava ali clamando, Jesus, filho de Davi. Eu imagino quantas pessoas que estavam pedindo milagre a Deus, a Jesus. Quantas pessoas que estavam clamando a Jesus. Mas aquele homem clamou diferente. Aquele homem clamou um clamor que tocou o coração de Jesus. É isso que ele quer para você neste dia. Que você toque diferente. Que você clame diferente. Teve uma certa feita da minha vida, um ano passado, que eu estava numa situação muito difícil. Mas teve um momento que eu estava tão quebrantado diante de Deus que eu me prostrei no chão, me deitei, botei a boca no pó e disse, Senhor, eu preciso do teu socorro, eu preciso da tua intervenção. E não demorou 3 meses, Deus entrou com a providência. A Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. Não porque Davi era santo, Davi pecou, Davi errou, mas Davi tinha um coração quebrantado. Né? Davi tinha um coração quebrantado diante de Deus porque ele se arrependia, ele se prostrava.
Aleluia.
Ele se derramava na presença de Deus, se derrame na presença de Deus, toque na presença de Deus. Agora aí no seu quarto, onde você estiver, na tua sala. A Bíblia diz que Jesus pergunta aos discípulos, Jesus disse, olha, não fomos nós, não foi ninguém da multidão. Mas a mulher, vindo que não podia ocultar-se, declara, olha, eu toquei, Senhor. e prostra diante de Jesus. E declarou a todo aquele povo a causa que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada da sua enfermidade. Jesus só declara uma palavra de bênção para aquela mulher. Filha, vá em paz, a tua fé te salvou. E a palavra de Deus para você nesse dia. A tua fé te salvou. Toca nas orlas dos vestidos de Jesus. Não importa a enfermidade. Deus cura câncer.
Aleluia.
Deus cura diabetes. Rabachura, abacalabachuri, andará. Deus cura a maior e a pior enfermidade. Porque eu conheço pessoas, né? Uma delas, a irmã Lacia Guiado Ibs, que ela estava com câncer, morreu. Estava morta pelos médicos. Mas Deus a ressuscitou. E hoje é um instrumento para a glória do nome do Senhor. Nós nunca podemos, a igreja nunca pode perder essa esperança. A igreja nunca pode perder este poder, esta glória. Porque infelizmente nós temos vivido dias difíceis. Dias que as pessoas têm deixado de acreditar em Deus. Para acreditar nas coisas apalpáveis. As coisas que elas podem pegar. Acreditar em homens. Acreditar em curandeirismos. Deus só quer uma coisa, que você nunca duvide do poder dele. Que você nunca duvide da presença dele. E eu quero fazer uma oração pela sua vida neste dia. Aonde você estiver, se você estiver assistindo agora esta live, ou quem sabe você vai assistir depois, mas eu quero orar pela tua vida, eu quero que você, se puder, dobrar os teus joelhos. Talvez você não possa estar no seu carro ou no seu trabalho, mas se você estiver aí na sua casa, eu quero que você dobre os teus joelhos aí onde você estiver. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela tua família, eu quero orar pela tua casa, porque eu não vim aqui como pregador, eu não sei, eu não sou pregador, eu não sei nem pregar. Mas eu vim aqui como profeta de Deus para a sua vida. Eu vim aqui como profeta de Deus, porque ainda tem os remanescentes, ainda tem os remanescentes, os 7 mil que não se dobraram perante a Baal, que são fiéis a Deus.
Aleluia.
Não digo que eu sou melhor que os outros, mas digo que eu quero que Deus, a cada dia, me use como um canal de bênção para abençoar as pessoas que precisam do milagre dele. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Pai querido, Pai Santo, te louvamos e glorificamos o teu nome nesse dia. Pai, obrigado por mais esta oportunidade de estarmos adorando e bendizemos a tua face, Pai. Senhor, tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus de perto, tu és o Deus do Espírito Santo. Tu és o Deus do Rio de Janeiro, tu és o Deus, meu Pai, do Amazonas, tu és o Deus do Pará, tu és o Deus de todas as regiões do Brasil, tu és o Deus dos Estados Unidos, tu és o Deus dos quatro cantos deste mundo.
Aleluia.
Pai, porque esta terra é esteio dos teus pés, e o teu Senhor conhece cada coração. Pai, vai visitando e vai tocando agora cada vida, Pai, aquelas vidas que estão enfermas no corpo, aquelas vidas que têm, Senhor meu Pai, uma grande taxa de açúcar no sangue, diabetes, Pai, que estão vivendo a poder de remédios, meu Deus. Aquelas pessoas que estão tomando remédio de tarja preta, e muitos não têm adiantado. Senhor, elas não têm conseguido dormir de noite. Mas nós te pedimos que a tua presença acalme este coração. Vai repreendendo toda a raiz de depressão.
Oh, meu Deus.
Vai repreendendo toda a angústia, toda dor, meu Pai, Senhor, nas articulações, na coluna, recamanto,
heramassu e canamante. Oh, meu Deus.
Senhor, vai repreendendo, Senhor, toda dor no estômago, Senhor. Senhor, toda a pressão desregulada, toda a pressão arterial alta, que esta pessoa muitas vezes tem vivido nos consultórios médicos, Senhor, vai tocando na vida desta pessoa que está acamada, esta pessoa que não consegue se levantar da cama. Nós declaramos, meu Pai, neste dia que esta pessoa seja tocada.
Aleluia.
Senhor, toca também na família, este esposo, meu Pai, que está fora desta casa, este filho, meu Pai, que não fala mais com a mãe. Senhor, nós clamamos a Ti neste momento que haja restauração nesta família.
Aleluia.
Que haja restauração na vida deste casal. Nós Te pedimos que abra as portas de emprego para aqueles que precisam, Senhor, trabalharem e ganhar o pão de cada dia. Te pedimos, ó Senhor, abençoa os Teus filhos neste dia, Pai. Nós cremos que eles, através da fé, tocaram, Senhor, na presença do Senhor neste dia e vão sair, Pai, com o milagre, com a bênção do Senhor. Esta, Pai, é a nossa oração e esta, Pai, é a nossa oração que nós cremos e acreditamos na resposta do Senhor sobre a vida dos Teus filhos e as Tuas filhas, no nome santo de Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.